Perspectiva. Um programa do Observatório do Terceiro Setor, sempre explorando os horizontes da realidade brasileira.
Olá, bom dia. Eu sou Joel Scali e começa agora o Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. O assunto de hoje é Outubro Rosa. Dados do Instituto Nacional do Câncer estimam que ocorrerão no Brasil mais de 66 mil novos casos de câncer de mama em 2022. Participa do programa o Ricardo Caponeiro, médico oncologista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em São Paulo. Nós estamos aguardando aqui o Gabriel Moraes, que é coordenador institucional da Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama, a FEMAMA. A co-apresentação do programa é de Franca Valverde, que também trará os destaques do site do Observatório do Terceiro Setor. Você vai conferir as notícias do mundo, direto de Nova York, com o repórter Eleutério Guevani, da Rádio ONU. Bom dia, Franklin.
Bom dia, Joel. Bom dia, Ricardo. Bom dia, você está em sintonia com o Perspectiva aqui na Rádio Brasil Atual.
Franklin, o resultado do primeiro turno, vai ter primeiro turno para a presidência da República, aqui em São Paulo também, para o governo do Estado.
Isso, segundo
turno. Depois desses resultados, somos um país conservador?
Sem dúvida, Joel. Acho que é um país conservador, e eu até digo, né, sem querer ofender ninguém, com uma certa dose de masoquismo, né? Porque a gente viu uma série de ministros aí num governo que a gente tem acompanhado nos últimos 4 anos, uma série de desmandos e de erros, de trombadas aí, principalmente na questão da pandemia, né, com quase 700 mil mortos devido à pandemia de Covid-19. E nós vemos que muitos dos ministros do governo Bolsonaro foram contemplados, né? A Damares, senadora, lá em Porto do Distrito Federal, o vice-presidente Mourão, senador no Rio Grande do Sul, o Pazuello, lembra do Pazuello, né? Aquele que mandou o oxigênio para o Amazonas, por exemplo, foi eleito deputado federal no Rio de Janeiro. E o Salles aqui em São Paulo, né, o ministro do Passa Boiada, né, que devia cuidar do meio ambiente, mas ele queria mais era fazer da floresta um grande campo de pastagem, também foi eleito deputado federal. Então, acho que tem uma certa dose do eleitorado aí de masoquismo, né? De querer sofrer mais um pouco ainda, né, com essas pessoas.
E também revela o desgaste das nossas instituições. Parece que a população vota com um certo descaso, Frank.
Tem muita gente criticando, por exemplo, as pesquisas, né? Mas se a gente for ver as pesquisas, o pessoal só olha os números meio frios delas, não vê a evolução, né? E outras questões. Por exemplo, o resultado que colocou o Lula, que foi o ganhador do primeiro turno com 48,5%, né? Está dentro da margem de erro, né? Se a gente for ver, né? Que apontavam 50, algumas 51. Então, está dentro da margem de erro. Então, as pesquisas estavam corretas nesse aspecto, né? A surpresa está nos outros resultados, né? Os outros resultados é que surpreenderam, né? O caso, por exemplo, que estava muito comentado do senador, que foi eleito senador para o São Paulo, Pontes, né? O astronauta Pontes, que foi no início do Bolsonaro, que é meio anti-ciência, por incrível que possa parecer, né? Ele foi eleito, mas as pesquisas que davam o Márcio França como possível ganhador, mas tinha muita gente ainda que estava indeciso e acabou apostando dentro desse grupo aí que eu falei.
Mas de qualquer forma as pesquisas erraram um pouquinho, hein,
Frank? Sim, ou erraram ou aquela coisa, né, Joel, a pesquisa é um flash do momento, né? O momento muda, né? Mudou o momento, mudou o resultado, né?
Agora sim, vamos para o tema do programa de hoje, Outubro Rosa. Ricardo Caponeiro, seja muito bem-vindo novamente ao nosso programa.
É sempre muito prazer estar com vocês. O Gabriel já está bem,
né? Gabriel Moraes.
Olá, bom dia.
Você seja muito bem-vindo ao nosso programa.
Muito obrigado pela possibilidade, gente. Desculpa o problema técnico aqui, tive um problema rapidinho no meu computador, mas resolvido já.
Não há problema, seja bem-vindo. O Outubro Rosa é uma campanha de conscientização que alerta as mulheres e toda a sociedade sobre a importância do diagnóstico precoce e prevenção do câncer da mama. Depois de várias campanhas, Caponeiro, você acredita que o Outubro Rosa já conscientizou as mulheres ou ainda nós temos muita desinformação no país?
Não, ainda tem muita desinformação, muita dificuldade de acesso ao controle de cuidado. A gente teve um retrocesso durante a pandemia, que a gente viu que muitas mulheres deixaram de fazer seus exames ou por dificuldade ou por achar que talvez não fosse o momento oportuno. A gente está vendo agora o número de casos mais avançados chegando no consultório. Então, acho que cada vez mais o Outubro Rosa é importante e agora mais ainda saber que as mulheres precisam fazer seus exames de rastreamento.
Você concorda, Gabriel?
Estou totalmente de acordo com o Dr. Caponeira. Realmente, a gente teve um índice, acho que o doutor agora acabou de apresentar, evidências que mostram que realmente, de fato, o número de casos agravados estão acontecendo. A pandemia trouxe um impacto negativo quando foi solicitado para que a maioria das mulheres, por exemplo, estivessem em casa. Então, isso dificultou um pouco o acesso à mamografia. Isso já não são números expressivos no Brasil, infelizmente é uma realidade que a gente enfrenta e a gente batalha muito para isso. O Outubro Rosa é o momento onde a gente busca evidenciar a importância de se fazer os exames de rotina. A pandemia acabou reduzindo drasticamente, foram 40% de redução no número de mamografias que são importantes para um diagnóstico precoce e que, então, é importante para o início do tratamento e salvar muitas vidas. Então, assim, temos um desafio muito grande ainda, acho que é de conscientizar mais as pessoas para a importância do diagnóstico, de buscar, então, os exames, a realização. Acho que o outubro vem ali para poder fazer mais uma vez reforçar. Eu acho que temos um primeiro ano, né? A gente está voltando para a rua para sensibilizar as pessoas para que elas busquem o seu acesso, busquem o tratamento.
E não foi só a alteração de consciência, né? Também teve uma dificuldade prática, que os hospitais voltaram seus recursos para o Covid, reduziram a marcação de exames para poder higienizar as salas, então a disponibilidade de exames também foi reduzida. Então, esses pacientes que queriam fazer tiveram mais dificuldade no acesso. A gente aprendeu muita coisa boa com o Covid, o Gabriel pode falar melhor agora. A FEMAMA fez um documento de posição da FEMAMA para tentar usar os recursos que a gente usou na época do Covid e passar isso para o câncer de mama. Então, já você vê que muita coisa funcionou bem no Covid, com todas as dificuldades que o Frank estava falando das posições ministeriais, mas teve coisas boas que a gente descobriu durante o Covid, como a gente falava, não tem recurso, não tem recurso, não tem recurso, e na época do Covid os recursos apareceram, né? Então, a FEMAMA fez um documento de posição para tentar passar esses recursos que a gente usou no Covid para o câncer de mama. O Gabriel pode falar um pouquinho melhor sobre esse papel de posição da FEMAMA.
O câncer da mama representa quase 25% dos novos casos de câncer em mulheres e é a causa mais frequente de morte por câncer entre este grupo, segundo o Instituto Nacional do Câncer. Muito bem. Durante a pandemia, Caponeiro, as mulheres falaram, olha, eu estou em isolamento, então eu vou fazer aquele exame de toque, que a medicina e todos os médicos oncologistas dizem, olha, não é suficiente, você precisa fazer mais, né? Uhum. Mas as mulheres falam isso. Agora, quais são os sintomas, né, que apresentam para a mulher e que levam ela a se preocupar e procurar ajuda?
Só queria lembrar assim, que o autoexame da mama não é que ele não funciona, é que ele não é suficiente. Porque o que a gente quer...
Não é completo, é isso?
Não, ele não consegue detectar as lesões pequenininhas, aquelas que são só microcalcificações, lesões de alguns milímetros. Né? A gente quer achar o tumor nessa fase, onde ele não é palpável, onde ele tem no máximo 5 milímetros. E você vai conseguir palpar um nódulo na mama, geralmente quando ele tem mais que 2 centímetros. Então você perde um tempo muito importante. Mas é importante porque a mulher fica conhecendo a sua mama, ela sabe se alguma coisa mudou. E você perguntou dos sintomas, presença de nódulo palpável, retração de mamilo, secreção anormal pelo mamilo, são sintomas que a mulher vai perceber, isso mesmo que ela tiver feito a mamografia. Então, observar a própria mama é importante, só que não pode ser só isso, porque a gente precisa achar aquelas lesões não palpáveis, aquelas lesões que não dão sintoma ainda, muito no começo do diagnóstico. Então, é importante fazer o autoexame da mama, mas é mais importante ainda fazer seus exames de rotina, e aí, ainda mais adequado ainda é a mamografia.
Há um trabalho institucional a ser feito no país. A gente começou o programa falando da desinformação e da preocupação em relação às mulheres que ainda resistem a fazer esse exame, né? Não só o precoce, como esse exame normal. Quais são os principais desafios que a FEMAMA tem em relação a isso, Gabriel?
Olha, uma pergunta interessante. Eu acho que o primeiro é a forma como a gente leva a informação até essas pessoas. É um desafio hoje falar de câncer, porque a maioria das pessoas entende que isso é uma sentença de morte, é um diagnóstico completamente negativo. Mas porque carecem de informação. Falta elas entenderem um pouco mais sobre quais são os principais, os tipos mais comuns de cânceres no Brasil, inclusive as tecnologias aliadas e que evoluíram muito nos últimos tempos. A gente fala de tecnologias hoje, hoje, que avançaram significativamente nos últimos 10 anos, e eu acho que isso é importante que elas saibam, que isso melhora não só a qualidade de vida delas durante o tratamento, como aumentam as chances dela de cura em até 95%, se tiverem um diagnóstico avançado. O Dr. Caponeiro está aqui e não me deixa mentir, ele pode sustentar muito melhor essa informação do que eu, mas hoje a maioria dos casos evidenciados de câncer de mama no Brasil, eles são diagnosticados em casos avançados, então em estágio avançado. E isso é um problema realmente para a gente trabalhar com a cura dessa doença, porque a maioria das pacientes ou vai vir a óbito porque um estágio já está bastante comprometido, ou enfim, vai precisar conviver com essa doença para o resto da sua vida. Mas a gente precisa inverter o papel. O nosso desafio hoje é informar as pessoas, então assim, traduzir essa linguagem talvez um pouco técnica para o paciente a ponto de que ele se sinta à vontade de conversar. O Covid nos trouxe isso, até o Dr. Caponeiro fez uma citação primeiro do nosso trabalho do Lições do Covid, e isso foi um reflexo, a informação é importante. No início da pandemia, nós tínhamos especialistas com dúvidas, nós tínhamos a população totalmente carente de dúvidas a respeito do que era essa doença, enfim, essa pandemia que veio a se instaurar. O câncer, ele é muito semelhante. Nós temos um diagnóstico situacional no Brasil muito próximo disso. Ele mata tão quanto e ele continua matando e as perspectivas são altíssimas nos próximos anos. Então, o nosso maior desafio, eu acredito que ainda seja a comunicação para as pessoas entenderem e, claro, obviamente, eu acho que é garantir o acesso também aos tratamentos, porque isso é um problema. Então, a gente vê... Enfim, acho...
Então, falar nisso, assim, até só lembrar um dado, até 2040, ou seja, nos próximos 20 anos, nós vamos dobrar a incidência de câncer de mama. A gente vai passar de 66 mil para quase 130 mil casos novos por ano. Essa é a projeção, né? E vai ser superado por câncer colorretal, que vai ser o primeiro câncer diagnóstico, que também tem um diagnóstico, uma prevenção, e aí tem uma prevenção muito fácil de fazer, né? Ou seja, então a gente está perdendo essa chance de fazer prevenção e diagnóstico precoce, e aí daquilo que você falou fica paradoxal, né? A mulher tem medo de achar o câncer, ela não faz exame de rastreamento, e aí quando faz, acha fase avançada e reforça a ideia de que não adianta achar, né? Ou seja, então adianta achar, se você achar antes, isso é curativo. Isso, nenhum método, nenhuma tecnologia é mais eficiente do que o diagnóstico precoce.
Quais os fatores que levam a mulher a desenvolver o câncer da mama, Caponeiro?
Ser mulher, né, a incidência é 100 vezes maior do que no homem. Lembrar que existe câncer de mama em homem também, mas o sexo feminino tem uma chance 100 vezes maior do que o chance masculino. A idade, à medida que aumenta a idade, aumenta a chance de câncer de próstata, de câncer de mama. Aí obesidade, vida sedentária, tabagismo, menstruar muito cedo, não ter tido filhos, não amamentar. A gente sabe hoje pelo menos uns 15 fatores que aumentam a incidência. Mas o mais importante ainda é sexo, idade e hábitos de estilo de vida. Ou seja, a dieta, a obesidade é um fator de risco importante, tabagismo e uso excessivo de álcool.
E o câncer de mama é desenvolvido em mulheres de baixa renda, de média renda, de alta renda?
Não, ele é desenvolvido em qualquer renda. O que tem é que as mulheres de baixa renda têm mais dificuldade ao acesso e as mulheres de baixa renda acabam fazendo diagnóstico em fase mais avançada e têm menos acesso a recursos de saúde. Então a mortalidade parece ser maior em pessoas de baixa renda, mas a incidência, a gente vê muita gente rica por aí, muita gente de classe A com câncer de mama, ou seja, a incidência não escolhe a faixa de renda. Até porque às vezes as pessoas com mais renda são mais obesas, têm mais um estilo de vida mais prejudicial, as mulheres mais pobres trabalham mais em trabalhos braçais, fazem mais atividade física. Eu acho que o que muda é o acesso ao diagnóstico e acesso ao tratamento. A mortalidade é maior na renda mais baixa, mas a incidência é igual.
No início do programa, Gabriel, o Caponeiro falou que foi atípico, né, por causa da situação da mulher e do desenvolvimento do câncer de mama no país, aliás, no mundo, né, por causa da pandemia. Houve um planejamento especial a partir dessa experiência da pandemia para informar as mulheres da importância de se realizar os exames?
Bom, o primeiro ponto, acho que foi entender justamente um reflexo da... acho que assim, a gente entende... Lições do Covid foi um exercício que a gente fez para extrair experiências, então, de avaliar de como aconteceu, de como a população se comportou, quais foram os impactos negativos, até para que a gente pudesse se planejar para trabalhar nos anos seguintes, então, a partir de hoje, como agora, exemplo, 2022. Como eu comentei com você, a informação é algo que a gente identificou que era muito importante que a gente trabalhasse com a população. A campanha nossa deste ano, ela tem justamente o objetivo de trazer mais uma vez o Três Perguntas que Salvam. Então, a gente repete o esforço que a gente começou em 2020, quando iniciou a pandemia. Então, fizemos 2020, 21 e 22, e a gente conclui um movimento. Isso é uma parte de uma, é parte de uma estratégia para a gente justamente levar informação às pessoas e conscientizá-las para que a gente tente, pelo menos, recuperar, num curto espaço de tempo, os números de rastreamento, que é a principal fonte de identificar, como o Dr. Caponeiro comentou, a incidência do câncer em estágios iniciais e em cura. Então, para a gente tentar recuperar o fôlego dos nossos trabalhos. Esse foi, eu te diria o seguinte, o principal planejamento. Era complicado, entendeu? As mamografias reduziram, como eu comentei com você, num levantamento que fizemos no início deste ano, em praticamente 40%, para um número que já não era positivo. Então, a gente precisa fazer algo muito maior com relação a isso. Acho que a comunicação, campanhas de comunicação, buscar pessoas, engajar mais pessoas para falarem sobre o tema. Inclusive, uma das necessidades que a gente levanta e que a gente está se programando para trabalhar a partir de agora, é um movimento maior de conscientização das pessoas, mas não somente durante o mês do Outubro Rosa. Eu acho que esse movimento de conscientização com relação ao câncer de mama precisa ser um trabalho durante 12 meses. Claro que talvez as mulheres, a gente não pode deixar de enaltecer, eu acho que a oportunidade que a gente tem em outubro, do volume que a gente tem de demanda de pessoas que vão até os postos, tanto que a gente busca a mobilização dos municípios para que eles estendam seus horários de atendimento, para poder atender a mulher que, por exemplo, trabalha das 8 às 18 e não consegue ir num posto de saúde durante o dia. A gente busca a conscientização das empresas também, que eu acho que é um desafio que a gente tem também, de criar uma oportunidade para que essas mulheres busquem o diagnóstico, então façam a realização dos seus exames. Então, tem muita coisa a ser feita. A gente vai devagarinho.
Aqui em São Paulo tem uma experiência, não sei se aí no Sul tem, Gabriel, de ter um ônibus, né, que vai até determinadas comunidades para que se faça o exame precoce da mama. Agora nós vamos ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. A cada 2 segundos, uma pessoa abaixo de 70 morre de doenças crônicas. O Leotério Goivani, de Nova York, traz as informações.
A cada 2 segundos no mundo, uma pessoa com menos de 70 anos perde a vida por uma doença crônica. A maioria dos óbitos, ou 86%, ocorre em países de baixa e média rendas, e muitas dessas mortes poderiam ser evitadas. Um novo relatório da Organização Mundial da Saúde, OMS, sublinha os efeitos de doenças cardíacas e condições como câncer, diabetes e problemas respiratórios. O total das vítimas fatais já supera o das doenças infecciosas como maiores causas de morte em todo o mundo. A publicação Números Invisíveis, a verdadeira extensão das doenças crónicas, foi lançada à margem da 77ª Assembleia Geral da ONU, em Nova York. O documento destaca que a maioria das mortes em economias de baixo e médio rendimentos poderia ser evitada ou postergada se houvesse mais acesso à prevenção, ao tratamento e aos cuidados. As doenças crónicas representam atualmente um dos maiores desafios de saúde por ficarem esquecidas e subfinanciadas. A OMS ressalta que mesmo que as pessoas entendam instintivamente a importância deste tipo de enfermidades para indivíduos e famílias, a compreensão não se traduz em ação adequada, seja em nível nacional ou global. O relatório, em parceria com a Bloomberg Philanthropics, destaca que a falta de ação se deve, em parte, a uma falha de entender a dimensão causada na saúde, na igualdade e nas economias. As doenças cardiovasculares matam mais do que qualquer outra, respondendo por 1 em cada 3 óbitos por ano, ou quase 18 milhões de mortes. Da ONU News em Nova York, Eleutério Gavan.
Continuamos com o Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, hoje falando sobre Outubro Rosa com o Ricardo Caponeiro e o Gabriel Moraes. Frank, agora vamos à nossa enquete. O que os nossos seguidores votaram a respeito do tema do programa de hoje?
Perfeito, João. A cada programa que nós realizamos aqui na Rádio Brasil Atual, nós fazemos uma enquete. Não é uma pesquisa, né? Ou seja, não tem base científica, né? Como aquelas pesquisas que são feitas agora no período eleitoral, apesar delas também apontarem para um lado e às vezes acontecer outro, né? Mas no caso aqui específico nosso, é uma enquete. É só para ter uma noção de como as pessoas estão pensando, como elas estão sentindo determinado tema que é abordado aqui no nosso programa. E para o tema do programa de hoje, Outubro Rosa, nós fizemos a seguinte questão. Você sabia que o câncer de mama é o câncer que mais mata mulheres no Brasil? E as pessoas que responderam a nossa enquete, 71% dessas pessoas disseram que sim, que elas têm consciência e que sabem que é o câncer que mais mata mulheres no Brasil. 29% disseram que não, né? Então, desconhecem. Mas eu acho que a boa parte das pessoas que participaram da nossa enquete tem essa consciência de que o câncer de mama ele é o que mais vitima as mulheres no Brasil. E nós estamos em plena campanha do Outubro Rosa, e eu queria colocar uma questão tanto para o Ricardo como para o Gabriel. Tá? Qual que é o papel do homem no Outubro Rosa? Né? Nós homens, temos algum papel? Podemos participar do Outubro Rosa de uma forma para que essa campanha tenha um sucesso, como vem tido nos últimos anos, um sucesso maior ainda neste ano de 2022? Vamos começar com o Ricardo.
Eu acho que, com certeza, acho que a família é importante, o suporte que você tem, a sua rede de amigos. A FEMAMA já fez essa campanha, se você não faça por você, faça por nós, né? Onde a família pedia que a mulher fizesse a mamografia. E dessas três perguntas que o Gabriel fez, é a pergunta que a família faz, o marido faz, o filho faz, na campanha da FEMAMA, até o PET fazia para a sua dona, se ela já tinha feito o exame, né? Eu acho que, assim, isso é tão importante para o homem ajudar a mulher no Outubro Rosa, quanto a mulher ajuda o homem no Novembro Azul. Né? Talvez a mulher ajude mais o homem no Novembro Azul do que os homens ajudam as mulheres, mas é um papel importante da família como um todo, não só do marido ou do companheiro, mas do filho, de todo mundo da família, ajudar a incentivar e lembrar a pessoa que ela é importante e que cuidar da saúde dela é importante. Muitas vezes a mulher se preocupa em cuidar da família inteira e esquece de cuidar dela mesma. Né? Então é hora de devolver um pouquinho desse cuidado e falar para ela só, se você não faz por você, faça por mim, que isso é importante, você é importante para mim, eu quero você saudável. Né? Então acho que o apoio da família, dos amigos, de todo mundo, é sempre muito importante.
Gabriel.
Bom, eu só reforço o que o doutor Caponeiro acabou de comentar com a gente agora. O homem, ele tem um protagonismo extremamente necessário. Não só na forma de você estimular a mulher para que realmente ela aumente o cuidado com ela, porque ela tem esse cuidado com a família como um todo. E às vezes ela negligencia esse cuidado com ela. A gente precisa estimulá-la. Mas se colocar numa forma de rede de apoio. A FEMAMA, inclusive, neste ano, na campanha, ela inclui o homem como sendo uma das figuras do mote de comunicação. Por quê? A gente sabe de hoje, de muitos casos, isso infelizmente é uma realidade que acontece, de muitas mulheres que são diagnosticadas com câncer de mama, elas acabam perdendo o apoio do marido dentro de casa. Então, assim, isso aumenta os índices de violência, o que é algo completamente inadmissível. Então, assim, o que a gente faz? A gente precisa conscientizar essas pessoas, não só para que elas protagonizem um apoio à pessoa, para que ela cuide da sua saúde, que ela busque se informar e seja um apoio, dizendo para ela o seguinte, olha, vá lá, faça o seu exame. Se você tiver um diagnóstico positivo, se essa for a realidade da situação, conta comigo, nós vamos ser uma pessoa que estamos aqui. Acho que todo homem tem uma mulher que ele ama na sua vida. Eu, por exemplo, sou um homem que trabalho com câncer de mama, doutor Caponeiro também. Então, assim, eu tenho uma mãe, tenho irmãs, tenho sobrinhas, e eu me preocupo com o cuidado delas. Eu acho que eu estimulo elas para que elas façam isso, e tenho milhões de mulheres que eu conheço, amigas também, então acho que o homem precisa assumir muito mais esse protagonismo, que ele normalmente se coloca de fora, entendeu? Então acho que essa não é uma responsabilidade única e exclusiva da mulher, mas se a gente ama alguém, a gente precisa incentivá-la para que ela se cuide também, que ela salve sua vida. Volto a reforçar, no início eu comentei com vocês que existe cura, nós temos hoje um índice muito positivo de chances de cura se diagnosticado em estágios iniciais. Então, isso é importante que aconteça, para a gente reverter a balança. E a nossa campanha, então, ela busca mais uma vez trazer isso. As três perguntas a gente reforça, faz para quem a gente gosta, busca estimular se ela sabe que descobrir antes, por exemplo. Agora vocês trouxeram um índice muito bom. 70% das pessoas sabem que o câncer de mama é a principal incidência de morte no Brasil. Mas elas conhecem efetivamente que, tipo, fazer o diagnóstico precoce, isso aumenta as chances de vida, de cura, dela, ao mesmo tempo, ela conhece quais são os subtipos mais comuns de câncer, até para discutir com o seu médico, dialogar com ele, quais são as alternativas mais comuns de tratamento, e até mesmo saber quais são os tratamentos. Nós, hoje, da sociedade civil, temos um desafio muito grande. Não somos nós somente que vamos lá, junto ao Congresso, junto ao Senado, discutir políticas públicas que melhorem a qualidade de vida das pessoas e também o acesso à saúde, melhorar essa qualidade. A gente precisa de representatividade, somos associações de pacientes. Só que a nossa voz, ela na verdade, ela só se torna forte quando a gente tem o apoio das pessoas respaldando o que a gente batalha para elas. Então, é muito importante que as pessoas tomem consciência, se mobilizem com a gente, então assim, que se engajem com as nossas ações. Isso é muito importante para que a gente amplie e reverta esse quadro, infelizmente, como o Dr. Caponeiro comentou, que num futuro muito próximo ele vai ser muito pior do que ele já é. Então, eu nunca esqueço de um exemplo que o Dr. Caponeiro trouxe uma vez em uma conversa que tivemos eu e ele. Ele disse o seguinte, olha só, para um país de futebol, imagina que o câncer tem uma perspectiva de matar 66 mil mulheres para cada ano. Isso é praticamente um estádio de futebol inteiro lotado de pessoas que morrem todos os anos vítimas de uma doença que tem cura.
Então é fundamental que toda a sociedade participe do Outubro Rosa e conscientize o maior número de mulheres a respeito desta doença. Dados da Sociedade Brasileira de Mastologia apontam um aumento da incidência de câncer de mama entre as mulheres mais jovens, antes dos 35 anos de idade. Nos últimos 2 anos, os casos representaram 5% do total. O que causou esse aumento, Caponeiro?
A gente não sabe, talvez a gente tenha uma genética mais desfavorável, talvez a gente tenha um estilo de vida mais desfavorável, mas isso foi um trabalho do professor Marco De Biasi aqui do Brasil, e a gente viu essa metade das pacientes acabam tendo o diagnóstico antes dos 50 anos de idade, e que é quando ficam fora da recomendação de rastreamento pelo Ministério da Saúde do Brasil. Então a gente precisa mudar, inclusive, a FEMAMA defende a posição de mamografia a partir dos 40 anos, porque a partir dos 50 anos a gente já perdeu um número monstruoso de mulheres, e quanto mais jovem a mulher, geralmente o câncer é mais agressivo. Né? Então a gente precisa rever, inclusive, as nossas formas de rastreamento. A gente está agora brigando por um projeto de lei para a disponibilização de testes genéticos para saber quais são aquelas pacientes que têm história familiar, e até um terço delas pode ter história familiar de câncer na família. E essas talvez precisem de um rastreamento mais específico. Então a gente está saindo de recomendações gerais para todo mundo para fazer recomendações mais específicas para aqueles grupos de maior risco. Então acho que isso é uma constatação, a gente não sabe exatamente por que isso aconteceu, que a gente tem mulheres mais jovens, mas é uma constatação do dia a dia que a gente vê cada vez mulheres mais jovens no nosso consultório. Pacientes de 26, 28 anos de idade estão chegando com diagnóstico de câncer, e nessa faixa etária que estavam fora da mamografia, geralmente chegando com doença avançada.
Gabriel, agora você já tem uma faixa etária que não estava incluído, né, nas campanhas do Outubro Rosa. Esse é um grande desafio para a FEMAMA.
É, com certeza. A gente tem, mas isso ao mesmo tempo tem uma vantagem. Com a digitalização, com a aceleração da digitalização que aconteceu agora em razão da pandemia, isso nos permite comunicar com esse público de uma forma muito mais direta. A questão é acertar a estratégia. Então, esse é realmente o desafio, é como a gente leva a informação e a gente cria o interesse dessa população para que ela realmente se conscientize. Então, como comunicador, especialista em comunicação, esse é um desafio que a gente tem, mas a gente tem canais que nos abriram essa possibilidade. Então, o próprio Dr. Ricardo comentou muito bem sobre o fato de... hoje, na verdade, a recomendação no Brasil é para a realização da mamografia dos 50 aos 69 anos. A gente conseguiu batalhar, a FEMAMA se empenhou e muito nisso, e aí a gente conseguiu antecipar isso para 40. Mas ainda é preciso que a gente pense, por exemplo, a mamografia ela é muito efetiva a partir dessa idade para o diagnóstico, mas antes disso, a gente tem outros elementos que a gente está batalhando também. O próprio teste genético. Então, quando existe uma incidência de câncer já em na tia, a mãe, a irmã já teve câncer, há um risco dessa mutação genética acontecer. Então, assim, dessa característica, na verdade, da pessoa ter um câncer também, disso ser algo de origem genética, hereditária. Então, a gente tem um projeto de lei, nós batalhamos desde 2020 por isso, junto ao Congresso Nacional. Este ano, na verdade, está pleiteado até para aprovação, que depois segue para Senado e vai para a sanção do presidente. É um teste que ele permite trazer com uma antecedência necessária a informação para que se possa trabalhar em cima de alguma solução. Eu tenho um exemplo muito claro na família de uma prima minha, que foi a mãe teve câncer, e isso é uma informação muito importante que eu trago aqui, o Dr. Caponeiro pode me ajudar a esclarecer, tecnicamente falando. Mas a mãe dela faleceu por causa de câncer, e o médico recomendou para que ela fizesse um teste genético, porque eles acreditavam que existia alguma possibilidade de ser hereditário. De fato, ela tem uma outra irmã, a irmã teve uma incidência mínima, mas ela teve um índice muito alto. Então, assim, de ter um câncer para o futuro. O que ela fez, por uma questão preventiva, a exemplo do que aconteceu com a Angelina Jolie, ela optou pela mastectomia radical, então, assim, se precaveu, hoje ela está ali, está super bem, então, assim, ó, e está vivendo normalmente. Aí eles foram identificar de onde vinha essa mutação. E aí eles identificaram, aí fizeram, obviamente, um teste com a avó dela, porque acreditavam que poderia ser dela, e não era. Na verdade, essa mutação genética, quem carregava era o homem, o avô dela. Ele não desenvolveu câncer de mama, mas isso passou geneticamente, e aí acabou que nas mulheres da família, enfim, filhas, isso acabou acontecendo. Então, o teste genético, ele traz essa importância. Então, para trabalhar com esse público jovem, é extremamente necessário que a gente realmente trabalhe e faça um esforço maior para incluir tecnologias que vão permitir esse tipo de rastreamento.
E aí, olha que coisa interessante. Tem dois aspectos importantes aqui. Primeiro, assim, saber que não é só para câncer de mama. Por exemplo, esse gene que o Gabriel estava falando também aumenta a incidência para câncer de pâncreas, para câncer de próstata, ou seja, então ele é importante para o homem também, porque também tem repercussão no homem. E segundo, que apesar do exemplo muito claro da Gina Jolie, não significa que muitas mulheres têm medo de fazer o teste, se depois tiver que ele tirar a mama dela. Né? A retirada das mamas é uma opção em alguns casos selecionados que tem um grupo de risco maior, mas é a opção de fazer um rastreamento mais próximo, ou seja, em vez de fazer uma mamografia por exame, intercalar uma mamografia com uma ressonância da mama que detecta mais os cânceres, que a cada 6 meses você faz ou uma mamografia ou uma ressonância. Então, a gente pode simplesmente mudar a forma de rastreamento, não obrigatoriamente precisa tirar preventivamente a mama, que algumas mulheres têm medo e não querem fazer o teste por causa disso. Então, primeiro, ter um teste positivo não significa que a gente vai tirar as mamas, né? E segundo, que tem acontecido para os homens da família também, porque aumenta a incidência de câncer de pâncreas, câncer de próstata e alguns outros tumores a mais. Então, cada vez mais a gente conhece a genética associada ao câncer. Hoje, a gente está falando da Angelina Jolie, BRCA1, BRCA2, mas a gente conhece 23 genes associados ao câncer de mama e ovário, né? Ou seja, cada vez mais a gente conhece as bases genéticas hereditárias do câncer. Então, os testes genéticos são importantes para a população, né? Se não para mudar o diagnóstico de intervenção, né, mas pelo menos para mudar a forma de rastreamento, porque se você procura o câncer nessa população de risco mais alto, a sua chance de sucesso é maior no rastreamento. Né? Então, talvez a gente esteja fazendo, é igual a gente fala da vacina de HPV, né? A gente estava falando de prevenção. Né? As minhas pacientes de classe média, classe média alta, todas tomaram a vacina e vacinaram os filhos. Né? A filha da empregada dela de classe mais baixa, não. Ou seja, o grupo de maior risco acaba não sendo vacinado e os grupos de maior risco acabam sendo vacinados. Né? Então, a gente tem populações que precisariam fazer teste com mais frequência e não fazem. Né? Então, às vezes, tem uma população cheia de risco e tem paciente que ainda faz assim, mas eu prefiro não saber.
Né? É, aí vai muito preconceito. Né? Eu queria pedir para você, Caponeiro, e para o Gabriel, está vindo um som, né? Nós estamos perdendo a qualidade da sua fala, está vindo um som, e eu gostaria de vocês... se pudessem fazer aí um testezinho para a gente continuar o nosso programa. Talvez seja o seu microfone, que a produção está me falando, Caponeiro. Mas enquanto eu continuo aqui, você ajusta o seu microfone, nós continuamos com a Perspectiva, o programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje nós estamos falando do Outubro Rosa, com o Ricardo Caponeiro e Gabriel Moraes. Você quer ficar informado sobre projetos, causas sociais e direitos humanos? Ouça a dica do Frank Valverde.
É fácil, é só seguir o Observatório do Terceiro Setor nas redes sociais e acompanhar as informações do Brasil e do mundo que lá se encontram. No Insta, arroba Observatório 3 Setor. No Face, facebook.com/Observatório 3 Setor. Nos dois casos, o 3 em numeral. E os nossos programas de rádio, como esse que nós estamos realizando aqui agora, também estão disponíveis no nosso canal do Observatório no YouTube. Lá você encontra entrevistas e quadros como Você Sabia e Você Conhece, que mostram aspectos ignorados da nossa história e refletem sobre a sociedade atual. Basta buscar por observatório. 3. Em numeral, setor, Joel.
A Lei 12.732, de 2012, garante o tratamento rápido contra o câncer pelo SUS. O paciente deve ter acesso ao exame até em 30 dias. E as unidades de saúde são obrigadas a oferecer o primeiro tratamento até 60 dias a partir do diagnóstico. Ô Gabriel, isso é cumprido? Essa lei é cumprida no nosso país?
Infelizmente, essa é uma realidade que a gente batalha todos os dias para fazer cumprir. Foi um desafio que a gente implementasse, como você muito bem trouxe, a questão da lei dos 60 dias garante o início do tratamento. Mas mais importante do que isso é a confirmação do diagnóstico, que vai permitir que então se identifique qual é a melhor o tratamento e aí a paciente tem acesso a ele. Infelizmente, nenhuma delas hoje a gente consegue ter o cumprimento. Eu não me lembro exatamente os números agora, talvez o doutor até possa me auxiliar nisso, mas as pacientes hoje no Brasil, elas demoram muito mais tempo do que isso. Primeiro, para confirmação do diagnóstico. Ela acaba passando por vários especialistas, enfim, acho que existe um problema ali a ser sanado para a gente garantir que ela identifique qual é o tipo de câncer que ela tem e se é um câncer, às vezes pode não ser, e aí depois então que ela realmente faça o início do tratamento. Isso é crucial para salvar a vida dela. Então, mas o diagnóstico preciso, esse é algo que a gente ainda batalha muito para poder fazer com que a população realmente tenha acesso dentro do prazo que a própria lei determina. Esse é um ponto.
E que não é cumprida, né, como você disse.
Ter a lei é importante, porque se você não tem a lei, você não precisa cumprir nada que não tenha a lei. Então, assim, se precisa ter a lei para que eles sejam obrigados a cumprir. Então, a lei é o primeiro passo, mas agora a gente precisa dar os recursos para a execução da lei, né? Porque a gente sabe, alguns não fazem por má vontade, outros não fazem absolutamente por falta de recurso. Tem hospitais que demoram para marcar cirurgia porque simplesmente o centro cirúrgico é dividido por todas as especialidades médicas, aí tem um dia por semana que o time da mastologia pode operar. Operando um dia por semana, você não consegue dar conta da sua fila, né? Então, a gente sabe que os recursos são escassos e por isso que a gente precisa desviar os recursos do Covid para o câncer de mama, para que a gente tenha mais disponibilidade de biópsia, mais disponibilidade de centro cirúrgico e que a gente seja, de fato, uma rede integrada, porque a gente vê muitas mulheres também que passam por um serviço e fazem uma primeira mamografia, elas são encaminhadas para outro serviço, onde vão fazer de novo a mamografia, né? às vezes repete a biópsia, repete a mamografia. Isso faz com que a gente demore até 6 meses para fazer um diagnóstico, que é inaceitável, né? Nós esperamos, mas o câncer não espera 6 meses para crescer, né? Então, assim, acho que ter a lei é o primeiro passo, mas agora a gente precisa brigar para fazer a lei, mas não só brigar, precisamos dar recursos para que seja cumprido, porque a gente sabe que tem gente que faz de má vontade, por isso a coisa não anda, mas tem gente que tem muito boa vontade e não tem recursos para levar adiante, né? Não sei se vocês sabem, mas o SUS estabelece para os hospitais um teto de pagamento. O que você fizer extra teto, você não é remunerado. Então as pessoas restringem os seus atendentes para aquilo que o teto fornece. Mas, se você tem capacidade de atender, né, você pode atender, não deveria existir um teto de atendimento. Né? Então a gente precisa mudar algumas coisas básicas, às vezes cria um grande empecilho para que a gente possa reduzir esses prazos para que eles possam se realizar. Nem todos os hospitais têm patologista. Quando ele é encaminhado para fora do hospital, pode demorar até um mês para chegar o resultado da biópsia. Então, a gente chama de jornada de pacientes, as jornadas das pacientes para fazer a mamografia, pegar o resultado da mamografia, marcar a biópsia, pegar o resultado da biópsia. É tudo muito longo. E é o tempo que a gente fica esperando e é o tempo que causa sofrimento psicológico ao paciente. Né? Imagina, você faz uma biópsia, dá lá que a sua biópsia for positiva, mas você tem que esperar 2 meses para o seu primeiro tratamento, né? Depois saber que você está com uma biópsia positiva. Isso psicologicamente é muito ruim. Né? A paciente que sabe que está com câncer quer retirar o câncer no máximo na semana seguinte, né? Não daqui 2 meses. Então, mesmo 60 dias, que a gente aqui não é cumprido, mas que a gente achou que era razoável, né? Na vida prática dos pacientes é muito sofrimento.
Agora vamos ouvir as notícias de destaque do site do Observatório do Terceiro Setor. Franklin, o que de mais importante aconteceu no nosso portal esta semana?
Antes de mais nada, quero convidar a todos e a todas que visitem o nosso portal, né? É observatório3setor.org.br, ou 3 em numeral. Lá vão encontrar uma série de matérias, muitas delas destacando questões ligadas à cidadania e também aos direitos humanos. Uma matéria que está tendo bastante leitura no nosso site é uma que diz que pessoas que passam fome no país supera a população inteira da Venezuela. Olha só, o Brasil reinserido, infelizmente, no mapa da fome. E a matéria que eu quero dar um destaque especial hoje é: o Brasil enfrenta graves retrocessos no combate à corrupção, alerta o relatório. Né? Essa é uma matéria que foi escrita pela Yara de Andrade, nossa repórter, e lá diz que em dezembro de 2003, o Brasil assinou a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, né? A UNCAC, que é o nome da sigla em inglês, que é um instrumento global de combate à corrupção em todo o mundo. E ela foi ratificada em 2005, e o Brasil vinha se fortalecendo com estruturas importantes e mecanismos anticorrupção. Só que, depois que o acordo foi recém-publicado, aliás, teve uma publicação recente da Transparência Internacional Brasil, que aponta que o nosso país enfrentou graves retrocessos, principalmente a partir de 2019, coincidentemente o ano que iniciou o mandato do presidente Bolsonaro. Então, nós tivemos um retrocesso para a corrupção. O discurso do governo federal contra a corrupção não se mostrou realmente efetivo na prática, né? O combate da corrupção não se mostra efetivo como vinha acontecendo anos anteriores. E, Joel, essas matérias que eu destaquei e outras que se encontram no site do Observatório Terceiro Setor, elas possuem uma ferramenta de audiodescrição, uma ferramenta que facilita que as pessoas que são portadoras de deficiência visual tenham o conteúdo do nosso site. Ou mesmo aquelas pessoas que durante o seu dia a dia querem fazer alguma atividade e querem ouvir o conteúdo do site do Observatório do Terceiro Setor.
A taxa de mortalidade por câncer de mama vem aumentando no Brasil. Em 2020, o país registrou 11,8% de óbitos para 100 mil mulheres. Os dados são do Instituto Nacional do Câncer. Gabriel, eu quero agora falar um pouco. A gente vem falando durante o programa a respeito do trabalho que vocês realizam na FEMAMA. Mas o papel da FEMAMA como agente social no combate do câncer da mama?
Bom, a FEMAMA hoje ela não é uma entidade única, ela é a união de esforços de 75 ONGs no Brasil. Isso é muito importante destacar, porque isso nos diferencia e acho que isso aumenta o nosso poder e a nossa persuasão junto às políticas públicas quando a gente se manifesta para tentar aumentar não só o acesso, mas também a qualidade desses serviços. Então, acho que esse é o nosso grande diferencial assim, na busca por esse tipo de trabalho e até mesmo para levar as nossas campanhas de conscientização e justamente para tentar reduzir isso. A FEMAMA ela se coloca num papel não só do assistencialismo, algumas das nossas entidades hoje vinculadas à FEMAMA dão assistência para a paciente durante a sua jornada de tratamento, então desde o diagnóstico, durante a execução do tratamento e mesmo pós. Hoje já se discute, inclusive, atividades internas para trabalhar a questão da reinserção da mulher que foi vítima de câncer no mercado de trabalho, que é algo muito importante. Às vezes a sua condição fica um pouco limitada e, por isso, o mercado, na sua dinâmica acelerada, acaba não tendo espaço para isso. A gente começa a discutir essa possibilidade interna também. Mas eu acho que a FEMAMA, então, nessa... Hoje nós estamos em 20 estados distribuídos, mais o Distrito Federal. Então, nós temos uma força muito grande, não só de comunicar, que eu acho que isso é importante, letrar as pessoas a respeito de uma doença que tem cura, necessidade de um diagnóstico precoce, acolher a paciente que a gente tem condições de assessorá-la, não só do ponto de vista psicológico, o próprio doutor Capaneiro comentou antes a respeito do problema que se é. Ter um diagnóstico positivo para uma doença que, infelizmente, hoje, pela falta de informação, é tida como uma doença que só mata. Então, assim, existem outras perspectivas. Então, a gente se coloca nesse apoio. E, principalmente, trabalhar em cima de políticas. A representatividade que nós temos hoje de 75 ONGs no Brasil que assinam o mesmo discurso que o nosso aqui, na verdade, nós assinamos o mesmo discurso que elas, porque o que a gente está fazendo é só ser um alto-falante, na verdade, junto a ações estratégicas para poder fazer valer muito mais o nosso compromisso, que é realmente salvar. vidas. E a gente só vai conseguir salvar vidas se a gente conseguir reverter o quadro de diagnóstico tardio para um diagnóstico precoce, quando a gente tem realmente condições de salvar vidas de pessoas acometidas por causa do câncer de mama.
E o diagnóstico tardio está aí, né, Caponeiro? Eu queria retomar um pouco do que nós conversamos no bloco anterior. Você falou do teste genético, mas há fatores culturais também que provocam, né, e fazem com que a doença se desenvolva na mulher. Sobretudo num país como o nosso, né?
Os culturais são o que chamam de estilo de vida, né? Já estilo de vida é muito importante para a saúde em geral, né? Então acho que isso com certeza é um passo importante. Claro, a gente sabe que a genética talvez seja o determinante mais forte, mas a genética não é uma condenação, só é um fator de risco a mais, né? Mas o estilo de vida é fundamental.
Nós estamos no último bloco do programa Perspectiva, hoje falando de Outubro Rosa, com o Ricardo Caponeiro e Gabriel Moraes. Frank, nós temos um projeto importante que reflete sobre o país no pós-pandemia.
É verdade, Joel. Esse projeto que você está dizendo chama-se Observatório em Movimento. Dentro desse projeto, a gente procura ouvir uma série de especialistas das mais variadas áreas do conhecimento para darem dicas e informações de como melhor viver neste pós-pandemia que estamos iniciando, né? A Covid-19 ela continua aí, mas ela está diminuindo, está perdendo força, por sorte, ainda bem, né? Acho que as vacinas vieram para melhorar esse quadro, né? E não só as vacinas, do reforço vacinal. E nós estamos ouvindo todos os especialistas para termos uma melhor forma de encarar esse pós-pandemia. Para isso, eu convido a todos e a todas que entrem no nosso site, observatório3setor.org.br, e também nos acompanhando pelas redes sociais, tanto como o Facebook como o Instagram. Joel.
Muito bem. Caponeiro, você citou a atriz norte-americana, Angelina Jolie, que fez um procedimento. Eu tenho uma pergunta aqui da produção sobre exatamente esse procedimento que ela realizou. Algumas mulheres, depois de os exames genéticos, já correm para fazer esse procedimento. É possível que há um exagero nessa busca? O que, que você aconselha às mulheres, sobretudo aquelas que têm condições econômicas, né? Porque não é barato um procedimento desse. Queria que você falasse um pouco sobre isso.
Eu acho assim, acho que talvez a gente não tenha tanto exagero, porque a gente tem um grupo de mastologistas muito conscientes do Brasil de quais são as indicações, né? Eles não saem fazer cirurgia à torta direito. Talvez a gente tenha um número maior de pacientes que tiveram câncer de mama em uma mama e querem retirar a outra mama, independente de teste genético ou não, né? Essa mastectomia profilática contralateral talvez tenha um certo número de usos maior do que o necessário. Mas a mastectomia no teste genético está muito bem estabelecida, os mastologistas estão muito conscientes e ainda é uma prática até subutilizada no Brasil, né? Ela tem dificuldade da fonte pagadora não querer pagar uma cirurgia em quem não tem diagnóstico ainda. A primeira coisa que eles pedem para autorizar a cirurgia é qual é o diagnóstico da doença da paciente. E risco genético não é doença. Então a gente tem dificuldade das fontes pagadoras. Você vê no SUS, a gente está falando da lei dos 60 dias para começar o tratamento. Você não consegue nem tratar um câncer de mama, aí como é que você vai conseguir fazer uma mastectomia profilática? Então, assim, e aliás, tem que falar que do SUS também não tem o teste genético, né? Então, a gente tem muitas dificuldades, mas eu acho que uma coisa que a gente não tem é o abuso nessa retirada. Porque mesmo quando a paciente chega com o desejo de retirar as duas mamas, e às vezes ela nem fez teste genético, mas a irmã teve câncer de mama, os mastologistas estão muito bem orientados e muito conscientes de quais são as indicações mais precisas.
Muito bem. Caponeiro, você consegue desligar seu microfone e falar direto no teu equipamento?
Não, porque meu computador não tem microfone, só se eu falar pelo celular, tem que falar pelo fone de ouvido, não tem jeito.
Muito bem. Então, Gabriel...
Na próxima vez a gente acerta isso.
Na próxima, com certeza, Caponeiro. Gabriel, a gente já falou, eu fiz umas duas perguntas para você das dificuldades da FEMAMA, né? Quando você falou assim, 11 mil, né, associados no Brasil todo, essas principais dificuldades que você encontra, elas estão localizadas em determinadas regiões do país ou são generalizadas?
Desculpa, João, só faz a pergunta. Não
as dificuldades que você falou que a FEMAMA enfrenta, né, no seu trabalho, com seus 11 mil associados, elas estão localizadas em alguma região específica do país ou elas são generalizadas?
São 75 ONGs associadas hoje que a gente tem. Assim, o que eu posso te dizer? É complicado. Claro que existem algumas regiões que têm algumas dificuldades maiores de desenvolver o seu trabalho. Tá? E aí a gente está falando por questões até mesmo culturais, às vezes são questões de logística. Então a gente até pode estimular o acesso ao diagnóstico. A gente pode estimular ações que promovam esse tipo de iniciativa. Por exemplo, um dos exemplos que você trouxe no início da nossa conversa foi justamente sobre uma carreta que normalmente procura permear algumas cidades, enfim, para poder fazer o diagnóstico. Em grandes capitais, é claro que a gente consegue ter, por questão de acesso a hospitais, enfim, centros de diagnóstico, é muito mais fácil a gente trabalhar as nossas campanhas. Mas fora disso, a gente busca justamente outras alternativas. Ou a mobilização por parte das entidades para que elas garantam que a paciente consiga ter esse deslocamento até um centro de diagnóstico ou tratamento. Isso é um ponto importante. Então, a gente está falando sobre intersetoriedade de departamentos, não só uma responsabilidade de saúde. Eu acho que outros precisam também se mobilizar para isso. Mas o primeiro ponto, acho que assim, é a informação. A informação está fácil para se chegar hoje em qualquer lugar. Vocês muito bem comentaram hoje de referências de buscar no site de vocês. Eu gostaria de também deixar disponível a femama.brasil nas nossas redes sociais ou femama.org.br. A gente busca disponibilizar muita informação nas redes sociais para trabalhar a conscientização das pessoas como um todo. Então, acho que hoje a gente tem essa oportunidade. Então, assim, não só de grandes centros, mas em todo o Brasil. Tá? A rede trabalha da forma mais pluralizada possível e com todos os seus instrumentos para tentar realmente reverter uma situação não muito boa do câncer no Brasil.
Muito bem, eu quero que você repita o número de associados.
São 75 ONGs associadas no Brasil.
75, eu subestimei então, né? Eu espero que você chegue às 11 mil.
Pois então,
eu acho que foi algum dado que você citou e eu anotei aqui.
Não, 75. Talvez sejam 11 mil pessoas filiadas, porque cada ONG.
Cada ONG tem as pessoas.
Cada ONG tem um certo número de pessoas. Algumas ONGs são muito grandes, né? Outras ONGs são menorzinhas, mas a gente tem. Se você juntar as pacientes vinculadas às ONGs, talvez chegue próximo disso. Às vezes, quando a gente faz nossos eventos, que algumas ONGs contribuem com muitas usuárias. Isso é muito falar, assim, o bom é que assim, essas ONGs já existiam antes, todas elas têm caráter filantrópico, né? Só que cada uma brigava pelas suas coisas. Né? Então, assim, cada uma dessas tem assim, brigando, uma queria lencinha, outra queria peruca, outra queria mamografia. Então, assim, não tinha a força. Quando juntou 75 e faz um consenso, brigam pela mesma coisa e a força é muito maior. Mas não tem dúvida que aqui em São Paulo, a gente tem várias ONGs aqui da capital, acesso à mamografia é muito fácil. No Nordeste não é tão fácil. Né? Então, assim, no Nordeste, câncer de colo de útero supera câncer de mama. Né? Então, uma câncer de mama lá é até menos importante do que na região Sudeste. Então, é óbvio que tem diferenças regionais, a gente vai fazer um consenso para favorecer todo mundo, mas a união faz a força. Seja, então, é importante que mantenha a união e que traga mais gente para que tenha mais força, embora a gente reconheça que existe uma diferença de cada região de dificuldades.
Para que se possa vencer esse desafio do Outubro Rosa. Então, no final do programa, Caponeiro, quero o seu destaque final, mas antes eu quero pedir do Frank. Frank, fizemos um programa do Outubro Rosa, eu me lembrei agora da sua pergunta em relação ao homem, e aí os nossos convidados falaram, não é só o homem, é a família, né? O apoio da família é muito importante. Seu destaque final, Franklin.
Joel, eu como destaque final tenho uma frase que eu acho que sintetiza o que foi o programa de hoje sobre o Outubro Rosa, né? A cura para o câncer de mama começa com o exame preventivo. Ele é fundamental e deve ser feito por todas as mulheres.
Gabriel, seu destaque final. Agradecendo a entrevista novamente.
Gostaria de agradecer a oportunidade de a gente falar sobre isso. O Outubro Rosa é um mês importante de conscientização, principalmente da realização dos exames. Conheçam mais, se interessem mais pelo tema, ajudem. A rede de apoio para a mulher é muito importante. É isso que eu gostaria de dizer. Não é a mulher que tem que ser sozinha responsável por isso tudo. O homem precisa ser um apoio a ela também. Então, façamos mais o nosso trabalho, ampliemos mais a nossa rede de apoio e vamos salvar mais vidas.
É uma campanha institucional que envolve toda a família e, em geral, a população brasileira. Caponeiro, agradecendo novamente, prazer em vê-lo. O seu sono estava ideal hoje, mas, como sempre, as suas informações foram muito importantes pela qualidade do programa.
Obrigado, Joel. Então, só para terminar, faço você ver, o Frank falou da importância dos exames de prevenção, o Gabriel falou da importância um pouquinho maior, que é a conscientização, e aí vocês têm um papel muito importante na disseminação da informação, né? Que talvez seja o mais importante. Então, você está de parabéns, acho que já é o terceiro ou quarto ano que a gente faz esse Outubro Rosa, né? Então, isso é um papel social de extrema relevância, de saber que as informações estão aí, que o site da FEMAMA está aí, que a gente só precisa buscar a informação. E que mesmo que não seja para a gente, né, assim, mesmo que você fale assim, ah, mas eu sou viúvo e não tem mais nenhuma mulher na minha família. Mas você dissemina informações, você dissemina conhecimento. E numa época de fake news, a informação correta sempre é o mais importante.
E vamos falar de câncer da mama durante todo o ano, não só no Outubro Rosa.
Exato.
O Perspectiva está terminando. Eu agradeço a presença de Ricardo Caponeiro, médico oncologista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em São Paulo. Gabriel Moraes, coordenador institucional da Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama, a FEMAMA. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima quinta-feira, às 9 horas, acompanhe o nosso programa Brasil ODS, na pauta do programa Idosos no Brasil. Não perca. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Você acabou de ouvir Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor.